Ewa mora nas matas inalcançáveis, ligada a Iroko e Oxóssi. Tornou-se uma guerreira valente e caçadora habilidosa. Ewa é casta, a senhora das possibilidades e dos mistérios.
Hi-ho, hi-ho.
Saravá, povo do Axé. Eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, eu vou falar de um orixá que também é pouco conhecido nas terras brasileiras. É um orixá muito lindo, muito cheio de axé, mas que é pouco visto nas casas, e isso é normal. A gente vai falar hoje de Ewa. Ewa, ou Iewa, é uma bela virgem pela qual Xangô se apaixonou. Afinal de contas, por quem que Xangô não se apaixonou nessa caminhada dele, né, minha gente? Só que ele não conseguiu conquistar ela, ao contrário de Oxum, Obá e Inhansã. Ewa fugiu de Xangô e foi acolhida por Obaluaê, que lhe deu refúgio, fazendo assim com que ela tivesse algum domínio sobre os mortos também. Ewa é representada pelo Ibá Adô Calabá, que é a cabaça com tiras de ráfia. As virgens contam com a proteção de Ewa, e aliás tudo que é inexplorado conta com a sua proteção. A mata virgem, as moças virgens, os rios e lagos onde não se pode nadar ou navegar. A própria Ewa, acreditam alguns, só aceita ser iniciada na cabeça de mulheres virgens, pois ela mesma seria uma virgem, a virgem da Mata Virgem, filha dileta de Oxalá e de Odudua. Ewa domina a vidência, que é o atributo que foi do deus de todos os oráculos. Orumilá concedeu para ela esse dom por conta de uma situação que ocorreu, onde Orumilá estava fugindo de Iku, que é a morte, e aí ele vê Ewa na beira de um rio, lavando roupas, e ela tá lá com uma bacia, várias roupas sendo lavadas, e ele pede ajuda, e ela esconde Orumilá embaixo das roupas, dos panos que estavam ali. Quando Iku chega logo na sequência e pergunta por Orumilá, ela fala que viu ele seguindo numa direção, e aí Orumilá se livra da morte por conta de Ewa, e aí por conta disso ele dá a ela o dom da vidência. Ewa é uma Dan, que seria uma cobra. Ela teria o mesmo significado de Dan, que é uma das metades de Dan. A outra metade seria Oxumaré. No entanto, existem pessoas que defendem que Ewa, ela já pertencia à mitologia Nagô, sendo originária da cidade de Abeokuta, e não vindo dos Jeje, que chamam ela de Dan, né? No qual ela seria um Vodum, Eowa, que é o correspondente a Ewa dos Nagô, dos Yorubá, que cultuam ela no panteão Nagô. Alguns lugares tratam Ewa como não sendo um orixá por si só, independente. Trata ela como uma qualidade de outros orixás. Alguns lugares tratam ela como uma qualidade de Iemanjá, outros como uma qualidade de Oyá, e outros também como qualidade de Oxum. Porém, ela é mais conhecida entre os Jejes como Ewa e, né, o povo da língua Yorubá como Ewa. E ela é, sim, um orixá independente, muito lindo, com seus fundamentos, todos bonitinhos, tudo certinho. Então, ela não é uma qualidade de nenhum desses orixás. Assim como o Obá, Ewa não pega a cabeça de homens, né? Então, até como eu já tinha falado no começo, ela é protetora das moças virgens e só, né, de acordo com os mais velhos, só aceita ser feita, né, na cabeça, no ori, de mulheres ainda virgens. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os filhos de Ewa. São pessoas de beleza exótica e acabam se diferenciando das demais pessoas por causa disso. Assim como o Xumaré, por conta da sua dualidade, tem a tendência a ter uma duplicidade. Então, em algumas situações são muito simpáticas, em outras são extremamente rabugentas, não querem conversa. Às vezes aparentam ser muito velhos e às vezes aparentam ser muito novas, então ingênuas até. Gostam muito de riqueza, é uma coisa que cresce aos olhos, que brilha aos olhos das filhas de Ewa. Gostam de ostentar, gostam de se ver bonitas e vistosas sempre e, na maioria das vezes, acompanham muito a moda e adoram receber elogios e ser, né, cortejadas. Isso não quer dizer que elas vão ficar com a pessoa, mas elas gostam disso. São pessoas vivas, atentas, e a atenção delas geralmente é canalizada ou para uma pessoa em específico ou para ocasiões em específico, o que leva elas a se desligar do resto das pessoas. E isso é um ponto que é muito comum entre as filhas de Ewa, a distração e a dificuldade em se concentrar, levando elas a ter dificuldade aí de aprendizado na escola, por exemplo. Pessoal, esse foi o programa sobre Ewa. Tem bem pouca coisa mesmo. É um orixá que eu pouco vi. Nunca no meu ilê eu vi uma Ewa se manifestar em nenhuma filha de santo. A única que eu vi foi num ilê que eu estava visitando. Então, até para conhecer fundamento, nunca participei de nada no sentido de Ewa. Então, para não trazer nada que seja prejudicial, que vá atrapalhar vocês, que vá ser errado, eu prefiro não trazer nada. Então, o que eu trouxe é o pouco que eu conheço, aquilo que eu aprendi com a minha Iá e com os mais velhos, sobre esse orixá, que é um orixá maravilhosamente lindo. Em terra, então, nem se fala. Mas eu prefiro não falar muito para não trazer informações erradas. Conforme eu for adquirindo mais conhecimento sobre esse orixá, pode ser que eu traga num outro programa mais informações sobre eles para vocês, tá bom? Então esse foi mais um Falando em Umbanda. Não se esqueçam, tudo que eu falo aqui é meu aprendizado, pode ser que em outro lugar seja um aprendizado diferente, tá tudo bem. O que vale sempre é o respeito pelo que eu aprendi, o respeito pelo que o outro aprendeu. Se a gente caminhar com respeito, todo mundo caminha junto e feliz. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, arroba CPUmbanda, arroba Henrique de Oxóssi, arroba Vozes do Orum e arroba Rezadores de Oxóssi, tudo no Instagram. No Spotify tem pontos meu do canal Cantando para Umbanda, que está lá no YouTube também. Se inscrevam no canal para ficar por dentro. A gente está meio parado, mas vamos voltar com a fé em orixá, a gente vai conseguir arrumar tempo para gravar os pontos pro canal. E recentemente, agora dia 7, hoje é dia 9 do 1, eu gravei, lancei, na verdade, já estava gravado, o meu ponto autoral, Se Eu Fosse Só Não Estaria Aqui, que é um ponto que eu já escrevi há muitos anos e só agora eu consegui jogar pro Spotify finalmente na minha voz. Ele já foi gravado em outras vozes, mas agora está na minha voz. E é, para mim, motivo de grande orgulho. É um ponto que direto eu tô recebendo feedback do pessoal falando o quanto ele tocou eles, o quanto ajudou na vida deles. Eu vejo isso dentro do terreiro também. Já se tornou o hino do nosso terreiro. Então é um ponto muito especial para mim, que agora tá disponível não só no Spotify, mas em todas as plataformas de streaming aí para vocês. Então vão lá, escutem, coloquem nas suas playlists. Porque é um ponto muito especial. Vou ficando por aqui. Que Ewa abençoe os caminhos de todos nós. Que ela traga muita luz, muito axé para todos. Ainda vão enfrentar, muito saravá, muito axé.
Muitas vezes vou cair, tchau, tchau. Mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé. Minha espada orixá. Tenho o corpo fechado nas noite escura, nos caminhos.